A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira, com Alcebiades Muniz.
Começamos agora mais um Escala Brasileira. O convidado de hoje é Romero Lubambo. Tudo bem, Romero?
Tudo bom. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Muito grande.
Olha, fazia tempo que a gente queria fazer essa entrevista. E pelo número de fãs que apareceram aqui na porta do estúdio, já dá para ver que esse programa vai ter boa audiência, né?
Tomara, né? Meu interesse é esse, é chegar às pessoas o quão mais possível for, né?
Bem, a gente fala aqui no programa, sempre na introdução, fala sobre a formação musical da pessoa, as músicas ligadas ao afeto, aquilo que se ouvia em família, que a pessoa tem acesso ainda quando ela está em formação.
Claro.
Então, o que você lembra remotamente, assim, que sons você lembra, que músicas te...
Olha, eu vou te falar mais do que isso. Eu não lembro remotamente, não. Eu lembro muito, porque naquela época ali, eu nasci e fui criado no Rio de Janeiro, no bairro da Zona Norte, chamado Engenho de Dentro. Naquela época ali, que era perto do Meia, né? Onde até o Dominguinhos passou muito por ali. Naquela época ali, na minha família, não tinha nada, não tinha telefone, não tinha televisão. Quando eu era pequeno, não tinha. Então, o que a gente tinha era a música que se fazia em família, em casa. Que a minha mãe tocava piano clássico, o meu tio, o tio Magalha, foi o cara que me botou para tocar violão, na verdade. E ele vinha em casa e tocava, ele cantava muito bem, eram naquela época... As músicas das serestas, né? As coisas... Eram coisas lindas. Coisas que...
Algum tema em específico?
Da Cor do Pecado, por exemplo, foi uma das coisas, né? Quarta-feira de Cinza. Tem tanta coisa que ele cantava que eram do tempo passado. Eu sei tocar e me lembro como toca, me lembro como fala, mas... Isso ficou na minha cabeça, né? Muito por causa do que tocavam lá em casa. Meu outro tio, Ilvamar... Tocava piano e toca ainda. Piano e canta muito bem. Então ele também, ele é mais novo, então já vinha com ideias mais novas, da bossa nova, já com Johnny Alf, já com o início ali do...
Que era bem arrojado, né? Bem
arrojado. Do próprio Tom Jobim, João Gilberto já tinha essa... Eu nasci em 55, quer dizer, né? Eu tô falando dos anos 60. A gente já tinha isso tudo, já tinha bossa nova, já tinha coisas muito maravilhosas. Então era o Tio Magalha com a coisa mais antiga, inclusive os boleros, né? Que existiam muito naquela época ali no Brasil. E o Ivamar, que era o meu tio mais novo, já vinha com a parte da bossa nova e... E minha mãe com a música clássica, a gente ouvia muita coisa americana nos discos que tinham em casa.
Quer dizer, proporcionalmente era mais equilibrado também, porque havia muita música latina, né? Muito mais do que hoje, né?
Exatamente, tinha muita música latina. A gente incorporava tudo como... Era uma coisa natural, né? Não tinha assim, vamos tocar uma música cubana, não. Ou vamos tocar um bolero, vamos tocar uma coisa argentina. Não, era uma coisa, era música, né?
Era música, né?
Era música, o que a gente ouvia era música. E, na verdade, eu acho muito legal, porque eu cresci com essa noção de que música é música. Aí, depois que eu fui para os Estados Unidos, é que tem essa escolha, né? Os caras têm que botar tudo num arquivo.
Um rótulo.
Um rótulo, né? Mas muito definido o rótulo, né? Muito, assim, estreito. Isso ou isso ou isso. E, naquela época, era música. Música boa, que eu gostava, e música que eu não gostava. Então...
E nem tudo que você não gostava não era bom, né?
Exatamente, era. Uma questão de gosto, né?
Exatamente.
E juntamente com o que já vinha de fora, começaram a vir nas rádios, e eu, através das minhas escolas e amigos, eu via as coisas mais novas, e o rock and roll, e os Beatles, e tudo mais. Eu comecei a escutar de tudo, né? Então, a minha criação foi muito assim. Eu comecei a tocar com 13 anos de idade. O primeiro instrumento que eu tive em termos de violão foi uma guitarra elétrica, não foi um violão. Foi uma guitarra de rock que meu pai comprou para mim e trouxe. Meu pai não era um músico, meu pai não entendia nada de música. Ele comprou uma guitarra e deu para mim. Então, eu comecei a tocar guitarra elétrica. Tocava tudo naquela guitarra elétrica. Tocava de Johnny Alf aos Beatles, a... Todo mundo, né?
E num tempo em que a pessoa precisava inventar a sua própria linguagem, porque não tinha acesso como tem hoje,
não,
né?
Não tinha nada. Isso a gente vai falar depois. Exatamente. Eu quero muito falar, é muito importante que você tocou agora.
Vamos falar sim, é muito legal. Assim. Vamos chamar a primeira música? O que, que vai ser? Alguma coisa que lembra?
O choro número 7, do eu e o Du, no Du, com o César Camargo Mariano. O César, eu tive muitos músicos que eu fiz trabalhos, e o César é e foi muito importante para mim, não só no Du, mas com outras muitas formações que a gente trabalhou juntos. O César, a gente produziu discos meus juntos e dele também. E esse trabalho de duo com o César é uma coisa incrível, primordial. E adoro até hoje, vou querer sempre ouvir e escutar e mostrar para as pessoas, né?
Bacana. A gente volta daqui a pouquinho. Thank you. Você está acompanhando o Romero Lubambo aqui no Escala Brasileira, esse grande guitarrista, um músico aí que leva o nome do Brasil para o mundo afora. Romero, a gente falava no bloco passado, começou a falar sobre o acesso. Você teve que inventar uma linguagem própria no violão, na guitarra, sim, especificamente. Porque não é como hoje que tinha YouTube, a pessoa ia lá, pegava uma lição no
exatamente.
YouTube. Então você mal tinha os...
Não, né, tinha nada.
Os livros, se conseguisse.
Não tinha
nem
livro
tinha,
também,
né?
Não.
E como é que foi?
Olha, eu me lembro muito bem, a primeira vez que eu toquei o violão, antes disso eu estudei piano clássico, com 8 anos de idade. Devido talvez à minha mãe tocar piano clássico, eu comecei a estudar piano clássico quando eu tinha 8 anos. E me deu uma introdução à música ali. Com piano e leitura e tudo mais, mas estudei 2 anos e parei. Por outras razões, parei e fiquei só nessa de ver minha família. Todo mundo na minha família cantava bem. Minha mãe, minha tia, meu tio, meu outro tio. E tocavam instrumentos. Então eu ficava observando, e olhando. O tio Magaia tocar violão. Um dia eu peguei o violão e toquei. Ah, meu amor, não vai embora, veja a vida como chora. Então, essa foi a primeira música que eu me lembro que eu toquei, mas já toquei, eu não aprendi essa música, eu toquei essa música. Eu olhei tanto meu tio tocar que eu um dia peguei o violão e toquei. Os acordes, um negócio assim...
Era mais uma... por mimese, né? Por imitação...
Exatamente.
Do que...
Mas esse negócio da informação que você falou é muito importante, porque... Eu não tinha nada, eu era muito louco por aprender. Eu tive um professor durante um mês e meio que ele me ensinou no início alguns acordes de bossa nova, algumas músicas e tudo. Depois parei, fiquei sozinho, eu aprendi tudo sozinho. Eu inventei um jeito de tocar, tinha que fazer as escalas, porque eu queria fazer improvisação de jazz, que adorava isso, né? O Wes Montgomery... E todas as influências do jazz americano que eu gostava, que podia conseguir, porque era difícil também conseguir.
Você citou o Wes Montgomery, que justamente é um exemplo disso, de uma pessoa que
aprendeu.
Que subia no telhado e ele começou a aprender sozinho. E a forma como ele toca como ele tocava
com
o dedão, é um negócio que é dele, né? Virou uma linguagem particular, dele. Né?
Eu ouvi dizer que ele desenvolveu, ele falando, ele desenvolveu isso porque ele estudava à noite, porque era a única hora que ele podia estudar e não podia fazer barulho. Então ele tocava com o polegar porque era uma coisa mais suave e tudo. Então ele acabou desenvolvendo. Eu não sei se foi isso mesmo, mas isso foi o que eu li lá nos Estados Unidos. E o Wes desenvolveu o lance dele, é diferente de todo mundo, e é um cara que até hoje, olha, há quantos anos, né? Até hoje é um cara que o pessoal para, senta e admira. Eu, inclusive. Até hoje eu tenho no meu carro coleções do Wes Montgomery. De vez em quando eu ponho lá para dar uma limpeza na alma, porque todas as notas que ele tocava tinha razão de ser. E na época, voltando um pouquinho, eu tive que desenvolver isso muito eu mesmo. Como fazer as escalas? Como usar a mão direita, né? Que a mão direita é um problema pro violonista, né? Ou você toca com a palheta, que é um problema, ou você toca sem palheta, que é outro problema. Você tem que resolver os dois problemas. Dependendo, você escolhe o problema que você quer ter.
Vamos chamar uma música? O que você acha?
Olha, o último disco que eu gravei lá fora, nos Estados Unidos, chama Só. Eles colocaram um subtítulo chamado Brazilian Essence, que é a essência brasileira. E eu abri com Aquarela do Brasil, um arranjo meu, que é muito legal. Que eu acho muito legal. Eu gosto da música e gosto do arranjo também, então por que não?
Thank you.
Você está com Escala Brasileira.